Falando de Livros.
Meu nome vem de amor, vem de amar. Sem o N, sou amada. Se mudar o O, estou amando. E se olhar as três primeiras letras, o meu nome será o que todos fazem sem parar. Ama. Meu nome é Amanda.
Muito bem, esse foi um trecho do poema Meu Nome É, que faz parte do livro Rabiscos Vermelhos. A produtora Eli Augusto conversou com a autora do livro, Amanda Castro. Você confere agora essa entrevista que foi feita semana passada. Vamos ouvir.
Você publicou o livro Rabiscos Vermelhos no fim da sua infância.
Isso, da pré-adolescência, né?
Foi com 14 anos que eu consegui publicar e foi uma reunião de coisas que eu escrevi desde os 10. Então, é uma produção, assim, no final da infância, mas eu consegui publicar no final da pré-adolescência mesmo.
E esse seu interesse por literatura, quando que começou?
Então, a questão da escrita, pra mim, foi uma coisa meio natural, assim. Eu, desde pequena, era assim, incentivada pela minha família, pelos professores, sempre gostei. Mas eu começar a escrever foi uma forma que eu encontrei de desabafar, de me perceber. Porque quando a gente tá saindo da infância, entrando na adolescência, é muito confuso. Antes de se perceber, de saber o que quer, de saber o que sente, das mudanças são muito profundas pra gente. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia assim, no canto do caderno, quando eu tava fazendo nada, ou quando eu tava um pouco entediada, eu escrevia alguma coisa que eu tava sentindo. Eu nem sabia que podia vir a ser poesia. Era uma forma mesmo de desabafar. Então não era um interesse que eu tinha noção do que era, era como uma coisa que eu não controlava, entendeu? E aí, quando eu fui crescendo e amadurecendo, depois que eu fui passando os 10 anos, eu fui percebendo que isso estava se tornando. Que era um processo criativo mesmo, um processo de escrita, aquilo que eu estava produzindo no meu ócio, né? Quando eu estava sozinha ou quando eu estava entediada e confusa. E aí eu comecei a pesquisar sobre, a ler, aprimorar os livros que eu lia. Eu sempre li, desde muito nova. Mas eu comecei a investir mesmo nisso, quando eu percebi o que estava se tornando essa minha sessão de desabafo.
Você falou que sempre leu, né? Desde cedo.
Uhum.
Que você costumava ler?
Então, desde, assim, no infantil, né? E quando, no processo de alfabetização, eu lia muito Ruth Rocha, esses autores clássicos, né? Infantis. Mas aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a realmente selecionar o que eu gostava de ler. Então, a poesia brasileira me interessava muito. Então, Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que tem uma leveza na forma de escrever, que para um pré-adolescente, para um adolescente, não fica pesado de interpretar. Então, eu comecei a buscar essas fontes de poesia. Assim, eu era muito auxiliada pelos meus professores, né? Porque eles viam que eu tinha esse interesse. E na matéria de língua portuguesa a gente vai aprendendo, né, ao longo dos anos, esses autores. Então eu fui absorvendo o máximo de informação que eu podia e comecei a ler esses autores. Por isso que eu falo que a minha parte educacional, assim, né, dos meus professores, o colégio foi muito importante. Porque se não fosse esse subsídio, esse apoio, esse incentivo mesmo, esse falar, olha, existe esse tal poeta aqui, mostrar uma poesia, eu acho que eu não teria tido esse meu lado tão estimulado como é, entendeu?
Voltando um pouco no que você falou, que você começou a escrever como uma forma de desabafar mesmo,
uhum.
né? E aos poucos que você foi percebendo toda aquela coisa do processo da criação literária, né?
Uhum.
Porque você começou a escrever nova. Como que seus pais reagiram com a ideia de publicar um livro?
Então, eu sempre fui muito incentivada, né? Porque quando eu comecei a escrever e a perceber o que eu estava fazendo, eu tenho contato muito próximo com a minha mãe. E a minha mãe é uma pessoa dentro da minha casa que lê muito. Então, eu gostava de mostrar pra ela, me sentia bem, assim, importante, porque, nossa, minha mãe gosta de ler, e eu escrevendo, eu me sentia bem mais próxima dela. Então, a minha mãe me acompanhou muito, assim, nesse processo, assim, né, da Amanda que escreve. E fui muito incentivada, e o meu pai também, todo mundo achava muito bacana, minha família toda sempre teve a consciência do que eu fazia. Eu tenho uma timidez, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanto pudor para mostrar o que eu escrevo. Ainda mais no meu âmbito familiar, né? Então, quando eu comecei a reunir muita coisa mesmo, eu nunca tive a pretensão de publicar, não tinha essa vontade. Porque era realmente uma forma, era como se fosse uma terapia minha, que eu nem tinha noção. Mas eu estava acumulando muita coisa, assim, eu tinha uma caixinha que eu ia guardando mesmo. E era tudo muito assim, eu não tinha nem digitado, era assim, era rabisco mesmo, vamos supor, pedaço de papel, né, que eu arrancava e guardava. E aí minha mãe foi falando, Amanda, você tem muita coisa, vamos começar a digitar, vamos começar a corrigir, né, pra gente colocar isso em estrutura de estrofe, de verso. E ela começou a me incentivar e eu comecei a fazer esse processo sozinha. Eu comecei a pegar tudo o que eu tinha guardado mesmo, de forma bem preocupada, e comecei a querer estudar, a ver assim, ah, não, aqui tá errada essa minha colocação, aqui eu posso fazer uma estrofe, aqui não, eu posso pôr uma rima aqui não. E aí, assim, tive a ajuda de várias pessoas, mas aí o incentivo foi da minha mãe, realmente, de eu juntar isso e publicar, e tentar publicar. E tanto que o financiamento para eu publicar um livro veio de um tio meu, da minha família. Então, eu fui totalmente incentivada pela minha família. 100% incentivada.
Você mencionou também que tudo começou como rabiscos, né? Por isso o nome do livro e Vermelhos, por quê?
Foi a parte mais difícil, porque quando eu reuni, selecionei as poesias que eu queria, dar o título foi um... Porque quando você escreve um romance, você tem, né, uma história principal ali e você consegue imaginar um título. Agora, o que tem dentro do Rabiscos Vermelhos é uma reunião de várias coisas. Então, assim, eu tenho coisas, a minha visão de mundo, a minha visão de amor, a minha visão de família. Era muito diversificado, então eu não conseguia pensar em nada. E eu tava ficando realmente sem tempo, eu precisava do título e aquilo começou, eu comecei a ficar frustrada que eu não conseguia. E aí eu tentei encontrar uma coisa em comum em todos. A ideia do Rabiscos é realmente isso. Foi como eu comecei. Eu comecei como alguém que sentava ali, assim, no final da aula de, sei lá, matemática, e rabiscava uma coisa. E aí eu sentava de noite, antes de dormir, e rabiscava uma coisa. Então aí o Rabiscos veio dessa ideia mesmo, de eu não ter consciência de que eu estava num processo de escrita. Era uma coisa tão dentro de mim, era uma coisa que eu estava colocando para fora, mas que era tão interior e que eu não tinha noção do que era. Então o Rabiscos é essa ideia de não consciência do ato de escrever, assim, da coisa, assim, ele coexistia em mim, mas eu não tinha essa consciência. E o vermelho é porque o vermelho é amor, vermelho é paixão, vermelho é sangue. Então, assim, porque algumas coisas que eu escrevo é sobre as minhas primeiras visões de política, de sociedade, né? Porque com 10 a 12, 11 anos, você não tem muita coisa, né? Assim, você não estudou tudo que você tinha que estudar em história, você não estudou tudo que... Você não escutou todas as conversas que você tinha que estar para você formar um pensamento, mas você já começa a observar algumas coisas na sociedade. Tipo, ah, o que é isso? A gente vive numa democracia. Ah, mas o que é uma democracia? Então, assim, o vermelho também dessas injustiças que eu percebia. Eu ver TV e achar errado alguma coisa que acontecia com alguém. Então, era esse vermelho que é amor, que é amizade, que é o fogo. Eu acho que o vermelho representava essa coisa do eclético mesmo na minha poesia. Cada poesia minha tinha alguma coisa que eu conseguia materializar em vermelho. Foi por isso, assim, que o título se deu a isso.
Já que você mencionou aí o gênero romance, né?
Uhum.
Você pretende escrever algum romance ou continuar escrevendo mesmo, na poesia mesmo?
Sim. Depois que eu, né, que eu consegui publicar e que eu finalizei o Rabiscos, é porque quando a gente escreve é uma coisa assim, é como se aquilo ficasse parando na nossa cabeça. Então, quando a gente coloca o ponto final e finaliza aquilo, você não consegue se libertar. Quando eu me libertei dessa fase de transição, porque foi uma fase de transição, né, da Amanda criança para a Amanda jovem, né, quando eu finalizei isso, eu comecei a escrever um romance. Eu comecei a escrever com 15 anos. E eu terminei com 16. Eu fiquei um ano escrevendo um romance. E eu acabei Não, com 16 e meio, né? Tem 6 meses que eu acabei de escrever esse romance. Ele tá bem bruto ainda, né? Precisa de revisão, eu preciso aprofundar algumas coisas, mas eu escrevi um romance com muita dificuldade, porque eu sou limitada ainda, né? Eu tenho 17 anos, eu tô no terceiro ano do ensino médio agora, então eu não tenho uma formação, né? Eu tenho a graduação ainda, que é importante, porque por mais que a gente ache que é questão de inspiração, é até um pouco de habilidade, você precisa de uma teoria, você precisa de, né, de um estudo ali. Então, com as minhas limitações, eu escrevi um romance e agora eu tô tentando lapidar ele e tentar publicar no futuro próximo, eu espero.
Você pode adiantar alguma coisa desse romance pra gente?
Posso. É uma aventura. É uma aventura de uma moça que tá tentando descobrir si mesma através da história da avó dela, que era uma pessoa muito próxima e que tem um passado incrível e que ninguém sabia desse passado. E quando essa neta toma conhecimento desse passado e vai em busca dele, ela vai pra uma aventura que ela vai resolver questões desse passado da avó, que ela precisava resolver, e resolver suas próprias questões. E aí ela encontra pelo caminho, basicamente, duas pessoas que vão consolidar assim, a história dela, que é uma pianista que tem Parkinson e um poeta que tem Alzheimer. É um livro que trata um pouco da velhice e da arte, porque quando a gente é jovem, né, por exemplo eu, a gente acha que a gente vai ser para sempre com condições que a gente tem hoje, né, com a mesma estrutura. Mas aí eu comecei a pensar assim, tá, eu escrevo, e escrever para mim é fundamental. Hoje eu não consigo viver sem escrever, né? É uma forma que eu tenho de existir. E eu ficava pensando, e se alguma coisa no futuro me limitasse a escrever? Por exemplo, um escritor, ele precisa da sua memória. E se um dia eu desenvolvesse um Alzheimer, como seria isso? E uma pianista que depende das mãos para tocar, uma pianista que depende, né, do controle motor para tocar e ser ela mesma. E se ela tremer, se ela desenvolver o Parkinson, como vai ser, como ela vai existir? Então é uma mistura, assim, de uma jovem que está tentando existir, descobrir como existir, e de dois senhores, dois idosos, que estão tentando descobrir uma forma de conseguir existir novamente, com limitações. Mas é de uma forma muito leve, muito poética, e pode parecer um pouco sério, assim, mas não é, não. É bem leve, assim. É uma descoberta mesmo dessa personagem. É bem interessante.
Sim, parece mesmo. Você faz palestras nas escolas aí de São João del Rei, né?
Sim.
Pra incentivar a leitura e escrita. Como é que funciona isso?
A questão das palestras foi que quando eu publiquei e comecei a... As pessoas começaram a saber que eu tinha publicado. Eu fui convidada pelo meu próprio colégio a conversar na semana. Era o centenário do Vinícius de Moraes, eles estavam fazendo um trabalho com as crianças e iam ter várias atividades, e uma delas eles pediram para eu ir lá conversar com os meninos de 6º, 7º ano, né? Que são 11, 12 anos. E eu fui. Eu fui conversar com eles. No começo, nesse primeiro encontro, era mais para realmente falar sobre o meu livro. Mas aí se transformou em outra coisa. Deixou de ser uma palestra sobre o livro que eu escrevi para virar uma conversa sobre literatura, sobre o processo de escrita. Porque o que a gente, hoje em dia a gente tem gente que tem uma visão pessimista, né? De que as gerações que estão vindo, elas não leem. E isso é meio falso, porque você vê em pesquisas e o contato que eu tô tendo é que as crianças estão lendo, e estão lendo muito mesmo. É por mais que seja uma literatura comercial, que as pessoas criticam muito, mas elas estão lendo, elas estão desenvolvendo esse hábito que às vezes estava um pouco perdido, né? Porque a tecnologia tá vindo, né, acionando muito e outras questões. Mas aí virou, se transformou. Era uma palestra sobre o livro, pra eu falar, eu escrevi um livro de tal jeito. E virou mesmo uma conversa sobre literatura. E deu certo, as crianças gostaram muito, e aí eu comecei a ser convidada por outras escolas, por outras professoras de português. E aí eu conversei com adolescentes da minha idade. Eu conversei com crianças bem mais novas, de 5, 4 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com pais. Eu tive a oportunidade de ir uma escola de inclusão na minha cidade, que é uma escola que tem um trabalho muito bonito, porque ela consegue incluir realmente, né, o aluno com deficiência junto com o meio escolar, né? E eu consegui ter esse contato com eles. E aí começou a virar um bate-papo mesmo sobre literatura, sobre ler e escrever. E o que eu pude observar, assim, é que, por exemplo, hoje em dia, né, a criança ela está muito presa ao smartphone, à internet, e o livro, ele é uma forma de libertar essa criança. Porque o livro, além dele proporcionar o sonho para a criança, ele vai proporcionar a oportunidade da criança saber o que ela realmente quer. Não que você tenha que exigir um amadurecimento do indivíduo criança, do indivíduo pré-adolescente. Não, no tempo dele, ele tem que saber o que é existir, como ele existe no meio social. Então, assim, é uma forma de romper a alienação. Porque realmente é uma geração que sofre com uma grande carga de alienação. A minha geração é, né? Eu tenho 17 anos. A minha geração sofre com isso, porque você tem centenas de formas de se alienar aqui, né? Que vão ser você ficar preso no smartphone, você ficar preso na internet, você ficar preso no joguinho. Então, o livro, eu tô percebendo, assim, e principalmente porque eles leem muito ficção, né? Eu conversando com eles, eles contam que eles leem muita ficção. Porque eles realmente estão sentindo essa necessidade de sonhar. E você tem que proporcionar o sonho para a criança, porque é a forma que você vai produzir indivíduos no futuro transformadores, indivíduos que vão realmente evolucionar o meio social, que a gente precisa disso. Então, é bem no começo. Então, o livro, ele liberta. Só que o que eu pude constatar, e que eu fui vivendo com as próprias professores, com as professoras, é que a questão da leitura era uma coisa bem aceita por eles, mas a escrita não. Eles não tinham a noção de que eles podiam escrever. Porque o que, que acontece? A criança, ela acha que o autor é muito distante. Não só a criança. A gente tem, as pessoas em geral, elas acham que o autor, que a pessoa que escreve, é uma coisa muito distante dela. E eu, né, que na minha pequenez, só um livro publicado, que eu mesma financiei, assim, uma coisa bem infantil, bem minha, né? Eu fui lá e falei com eles, e aí eles começaram a perceber que, não, peraí, ela é a menina que estuda aqui no colégio, que é do lado do meu. Ela estuda na... Ela é da sala do meu irmão. Ou não, ela é da idade da minha prima. Não, então ela escreve. Então, assim, ué, então por que eu não posso escrever também? Então eles começaram a... Eu comecei a perceber que nessas minhas conversas, eles começaram a se questionar, por que eu não escrevo? Então, aí eu pude ter contato depois com essas professoras, e elas falando, nossa, que depois da conversa, a gente conseguiu fazer com que eles escrevessem, eles se dedicassem ao processo de escrita. Porque ele é muito... não é porque não é incentivado, é um campo que ele ainda não é bem interpretado. Porque a pessoa tem... A pessoa acha, né? O indivíduo, a criança, o adulto, ele acha que o escrever é uma coisa divina, uma coisa que vem só para alguns. Não, qualquer um pode escrever. Por exemplo, a prática do diário para criança, ela é fundamental, porque a criança, quando ela coloca para fora o que ela está sentindo, quando ela materializa ali em palavras, né, na folha que ela está sentindo, ela consegue lidar melhor com aquilo, com aquelas mudanças, com tudo. Então, hoje, né, o meu foco não é mais ir nas escolas conversar sobre o meu livro, é conversar sobre o escrever. O ler, lógico, mas você é capaz de escrever, você pode escrever e você deve escrever. E não é escrever de uma... você tem que ser prodígio, escrever numa linguagem difícil, não é isso. É escrever brincando mesmo. Eu brincava com as palavras, tem poesia minha que eu brincava mesmo, eu pegava, vamos rimar isso aqui. Porque é uma forma de existir e realmente de se impor como pessoa. E é fundamental.
Amanda, você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar algum recado?
Eu queria agradecer a oportunidade e falar que é muito importante esse trabalho que vocês fazem, né? Porque o jornalismo, a função dele é essa, né? É de colocar as pessoas em contato com o que pode transformar a vida delas. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Então, eu vou agradecer e dizer mesmo, pro, se tiver algum pai que for escutar essa entrevista, incentive seus filhos a ler, a escrever. Incentive seus filhos a ter contato com esse mundo, porque não é nada acadêmico, não é nada distante. É uma coisa que vai fazer só bem pra ele, é uma coisa que... Ele não é que ele vai necessariamente virar um escritor, não. Ele vai saber quem ele é. É uma forma de autoconhecimento. E não só a criança, não só o adolescente. Um adulto que nunca teve a chance, ou nunca teve a vontade, ou até a coragem de fazer, tenta começar a escrever, tenta começar a se conhecer. Talvez muitos problemas que a gente tem hoje em dia é o medo de saber quem realmente é. E a questão da leitura, sempre, como eu disse antes, um livro, ele liberta, porque ele te possibilita ver o mundo com seus olhos, com os olhos do outro, e de uma forma pura, mas ao mesmo tempo de uma forma realista, de uma forma crua, mas ao mesmo tempo de uma forma poética, de uma forma bonita. E essa questão da poesia, a poesia não precisa ser nada... a poesia não é só de amor, a poesia não é só o romance, a poesia é o ser humano, nós somos seres que fazem poesia o tempo todo, porque a poesia é a essência do ser humano. Então é realmente abrir o coração assim, pra leitura e pra escrita também, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. Valoriza a escrita e dá uma chance, dê uma chance pra escrita na sua vida. E é isso mesmo. E é lógico de qualquer pessoa que escute também a entrevista, que saiba que a chave para todas as respostas é a educação. É você ter a educação como ferramenta transformadora, porque quando você educa o indivíduo para o bem, para a liberdade de expressão, para a liberdade de pensamento, para a liberdade de opinião, para a liberdade de comportamento, você consegue no futuro... Um futuro de pessoas sem preconceito, de pessoas com uma visão de mundo correta, com uma visão de mundo transformadora. Então, é isso, é valorizar isso, porque é nesse núcleo formador, né, nesse processo, né, lá desde a alfabetização até o formar da criança, do adolescente, que você vai determinar a sociedade que você vai ter no futuro. E até esperança, porque é uma garotada, eu sou uma garotada, eu acho, e os meus amigos e essas crianças incríveis que eu já tive a oportunidade de conversar, que quer ler, que quer escrever, e que quer mudança, e que quer mudar, e que quer ajudar o mundo. E então eu aposto nisso. É pra ter esperança na gente mesmo, e acreditar. E não tentar só criticar as coisas, mas tentar realmente ter a mudança. E um livro, e comprar um livro e dar de presente para alguém, ou ir à biblioteca e alugar um livro, e doar um livro, e ler para alguém, é transformador. Pode parecer pequeno, simples, mas é uma coisa que, somada, é uma revolução mesmo.
Foi muito bom conversar com você e agradecer a sua participação aqui no Universo Literário. Seja bem-vinda para voltar, tá bom?
Muito obrigada.
Obrigada.
Então, tá. Muito obrigada, viu?
Um
obrigada
abraço.
Mesmo.
Sucesso.
Tchau.
Você acabou de ouvir a entrevista realizada pela produtora Elay Augusto com a autora de Rabiscos Vermelhos, Amanda Castro. Outras informações sobre a obra na página do Facebook, Rabiscos Vermelhos. E lembrando que as últimas entrevistas aqui do programa Universo Literário estão disponíveis na página da rádio. Para quem perdeu alguma entrevista ou gostou muito da entrevista e quer ouvir de novo, quer indicar para alguém, vai lá no site ufmg.br/rádio.
Falando de livros.